O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Art Rec, Play Music e Impact Hub.
Olá galera, começando mais um Telecast e dessa vez vamos analisar aqui a partida que abriu a 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Estou aqui eu, Celso Shigami, com Fred Figueroa, que nesse momento... enquanto debate conosco também está na correria, fechando a coluna, né, do Diário de Pernambuco, do Sobre Esportes, e também com Cabral Neto, que trabalhou na partida pela equipe da Transamérica. Senhores, uma partida onde o torcedor da Ponte Preta teve um pouquinho do gosto do que o torcedor do Sport sentiu, né, durante algumas partidas, né, desse brasileiro, de jogar melhor, de ter presença de campo, de ter presença ofensiva, de conseguir criar, não marcar e de repente sofrer um gol ali numa jogada específica, num lance pontual, onde Diego Souza, que não fez uma boa partida, ao meu ver, ele mostra que é capaz de ser imprevisível e dar um passe que, ainda que conte com a falha do sistema defensivo da Ponte Preta, é aquele lance que proporciona o início dessas falhas, e Rogério finalizando bem ali. Uma vitória numa das decisões que o Sport tem até a última rodada dessa Série A, e uma vitória que certamente dá um alívio para a torcida do Sport, que compareceu em quase 25 mil torcedores, 24.324. Cabral Neto, tudo bom, querido? O que é que você achou desse confronto, dessa partida?
Olá, Celso, um abraço para você, para os amigos do Telecast. Olha, acho que os três pontos de hoje, quando a gente olha apenas para a tabela de classificação, a gente vê que são três pontos tão importantes quanto foram os três pontos diante do Vitória, por exemplo. Quando você olha apenas para os números, cada ponto tem a mesma importância que outro ponto. Só que eu acredito que na hora em que a gente estiver gravando o podcast em dezembro, e falando da permanência do Sport na Série A, que é o que deve acontecer, a gente vai, de repente, lembrar dessa vitória da Ponte Preta como uma vitória que segurou o Sport na Série A. Eu digo isso porque naquela margem de segurança que o Sport tinha, que a gente tanto já debateu aqui no podcast, né, de só precisava empatar com a Ponte, empatar com o Cruzeiro, os dois jogos na ilha.
Venceu o Figueirense e América.
Isso, venceu o América Mineiro fora e venceu o Figueirense. Isso já seria suficiente para o Sport se segurar. Então o Sport hoje conseguiu dois pontos a mais do que estava naquela margem de segurança. Então hoje o Sport tem a permissão, digamos assim, de precisar apenas de 5 pontos em 5 jogos restantes. Então acho que essa vitória diante da Ponte foi fundamental nesse aspecto. E a rodada ainda pode ser bem melhor para o Sport. Porque o Sport hoje tem 5 pontos a mais do que o Vitória, e essa distância pode permanecer. O Fluminense é favorito diante do Vitória no Rio de Janeiro. E aí o Vitória permanecendo 5 pontos afastado do Sport, isso significa dizer que o Vitória teria que fazer, por exemplo, 10 pontos em 5 rodadas e o Sport fazer 4 só. Então olha a discrepância que ficaria em relação à equipe do Vitória da Bahia. Então eu acho que essa vitória teve esse peso. Não foi um grande jogo do Sport, não foi uma grande atuação do Sport, mas eu digo que foi um jogo possível. O Sport não esperava de forma nenhuma que o Sport conseguisse fazer mais do que fez. Por quê? Porque ele estava enfrentando um time que, para mim, é um dos mais bem organizados do campeonato. Eu não estou aqui apenas analisando o resultado. Eu não gosto, inclusive, dessa análise só do resultado. Mas quando você olha para a Ponte Preta, com o dinheiro que a Ponte Preta tem, e fazendo o campeonato que está fazendo, você vê que a Ponte Preta é mais ou menos um espelho do que foi o Sport do Eduardo Batista no passado e ano retrasado. E todo mundo sabia da dificuldade que era enfrentar o Sport no ano passado e no ano retrasado. E hoje nesse campeonato, é muito difícil também enfrentar a Ponte Preta. Então, com todos os jogos que a gente já viu do Sport nesse ano, não dava para esperar que ele conseguisse se superar, que ele conseguisse jogar um grande futebol diante de um adversário que é tão bem organizado dentro de campo. E ainda mais porque teve um mérito especial do Eduardo Batista, que era mais ou menos esperado, né? Que foi o fato do Eduardo ter conseguido marcar muito bem o Diego Souza. E aí, quando o Diego Souza não consegue brilhar na intensidade que ele costuma brilhar, o Sport acaba caindo de rendimento, porque Everton Felipe, de novo, fez um jogo muito ruim. O Rodney Wallace, acho que foi fundamental no segundo tempo, mas no primeiro tempo também teve alguma dificuldade. Acho que a entrada do Ruiz, por exemplo, foi importante, não pelo que o Ruiz fez, mas sobretudo por mudar o posicionamento do Rogério no segundo tempo. E aí sim o Sport conseguiu se soltar um pouco mais, mas ainda assim teve a sorte, entre aspas, de achar o gol aos 10 minutos, e aquilo deu muita força para o restante do primeiro tempo, porque o jogo se encaminhava para ser muito complicado até o final da partida. E só dois detalhes ainda a respeito disso que eu falei, mesmo sem brilhar, Diego Souza é fundamental para mais uma vitória do Sport, né? Porque foi ele quem deu a casquinha na bola, foi ele quem deixou a bola em condição para o Rogério fazer o gol. E um outro detalhe, já que eu entrei um pouco nesse aspecto individual, é destacar mais uma grande partida, a meu ver, do Ronaldo Alves, né, que vem fazendo um campeonato muito bom na Série A, vem jogando de uma forma muito segura. Praticamente todos os jogos do Ronaldo Alves foram num nível muito parecido, e hoje, mesmo a Ponte Preta sem muita contundência ofensiva, você percebia que Ronaldo praticamente não perdia nenhuma bola, não errava tempo de bola, não se posicionava mal, ganhava todas as divididas praticamente. Então acho que são alguns aspectos que eu acho importantes de frisar nesse primeiro momento, Celso.
Fred, agora há pouco Cabral destacava a dificuldade que é enfrentar a equipe da Ponte Preta, um time armado por Eduardo Batista, um Eduardo Batista, um treinador que inspirou o atual técnico do Sport, Daniel Paulista, que fez daquele Sport de Eduardo mais ou menos a base para montar o time atual. E a impressão que dava é que a equipe da Ponte Preta, no jogo dessa quinta-feira, ela estava num estágio de evolução acima do que o Sport se encontra na aplicação dessa formação, dessa estratégia. É isso, Fred?
É exatamente isso, Celso. Inclusive, como você falou no início, eu estou chamando a coluna, e ela se baseia justamente nessa linha de análise. Eu vou até ler aqui, só para mostrar o que se encaixa justamente na sua pergunta. Eu vou ler as primeiras linhas. O Sport fez tudo o que podia fazer ontem à noite, diante da Ponte Preta na Ilha do Retiro. Como era esperado, os times se espelhavam taticamente. A lição básica de Eduardo Batista foi rapidamente assimilada pelo seu ex-auxiliar técnico. Porém, era inevitável que a Ponte se mostrasse uma equipe mais sólida nessa proposta de jogo. Então, esse é o ponto de partida no meu texto, que juramos que você não leu, e de fato não leu.
É verdade.
Esse foi o jogo, sabe, Celso? Eu acho que... Eu até assisti a partida de um dos melhores lugares que você pode assistir um jogo taticamente, né? Que é quase que atrás de uma barra no alto. E é impressionante como a movimentação da linha de marcação da Ponte, ela é... Eu não vou dizer perfeita, porque sempre tem uma falha individual que é semi-perfeita. Assim, o preenchimento dos espaços é uma coisa impressionante. E o Sport, quando está na situação oposta, ele tenta fazer a mesma coisa, mas a sincronia é muito mais desequilibrada. Então, como é que eu vi esse jogo? Eu vi um Sport aplicando uma injeção de intensidade muito grande para poder igualar. Não é para poder engolir a Ponte Preta, não. É para igualar. O Sport não conseguiu nem aquela tradicional pressão inicial, aqueles 5, 10 minutos, né, que você tem, que o Sport engoliu Vitória.
Foi da Ponte, né?
Exatamente, foi o oposto. A Ponte é que, quando começou o jogo, colocou a carta na mesa e fez assim, ó, o terreno é meu, eu sou mais organizado, eu distribuo melhor, deu as cartas, e o Sport, naquele momento, ele soube aceitar que o outro time era um time mais evoluído, digamos assim, é um time num estágio tático muito melhor. Porém, nem tudo no futebol é tática, né? E a Ponte Preta, é, como a gente sabe, é um time com... Tá longe de ser um time... Uma virtuose técnica, né? Exatamente. Você não tem grandes jogadores, não tem aquele cara que desequilibra. Eles vão ter o Diego Souza, né, no time deles. Então, isso acaba criando uma espécie de limitação para o time de Eduardo. Talvez até como o Sport de boa parte de 2014. Você tem uma hora que bate no teto e aí não dá para culpar o treinador. A Ponte, ela tem força suficiente para fazer o que ela fez na Ilha. Deu as cartas, procurou espaço, tentou pressionar, tentou criar uma situação, mas como o Sport também tem hoje uma marcação razoável, mas injetada de uma vontade acima do normal, o Sport não deu essa brecha. Ou mesmo quando dava um espaço que eles escapavam, vinham dois, três jogadores dando carrinho, lutando, dando pontapé, tentando tirar a bola de todo jeito. E foi muito assim, nessa raça mesmo, que a palavra é essa, que o Sport foi conseguindo aos poucos estabilizar a partida, igualar a partida. E é justamente quando o Sport iguala, lá pelo meio do primeiro tempo, que eu acho que a gente consegue extrair a maior virtude do time, que foi o equilíbrio. E algo que eu usei até algumas vezes nessas últimas semanas para destacar o Náutico de Givanildo, né, quando jogava, enfrentava dificuldade, é um time que se segurava ali, esperava a hora certa. E o Sport foi um time que conseguiu não enlouquecer dentro de campo, não se desesperar quando tocava bola, que tentava fazer um passe vertical e esse passe vertical não funcionava, ou parava na defesa, ou quando tentava por cima, acabava sobrando fácil para a Aranha. Então o Sport, sim, se precipitou algumas vezes, claro, faz parte tentar. Mas eu diria que na maioria dos momentos o Sport pegou essa bola, rodou para um lado, rodou para o outro. Foi um time até frio, né? Que num cenário que está, na situação que está, é muito improvável ter frieza. Mas conseguiu ser frio e parecia que os jogadores tinham a consciência de que, olha, uma bola a gente vai encaixar. Quando encaixar, tem que acertar. Eu diria que no primeiro tempo houve uma bola encaixada. Foi uma bola que sobrou para Everton Felipe, mas Everton Felipe não teve a experiência.
Espaço para levar a bola ainda, né?
Não, espaço acho que ele até teve, ele não teve foi a coragem mesmo, o ímpeto.
Ele tinha espaço para levar ainda.
Muito espaço, exatamente. Exatamente.
E se precipitou no toque, né?
Porque aquela foi a bola encaixada do primeiro tempo. Aquela foi o escape do primeiro tempo. Então, Everton Felipe pegou a bola e se livrou da bola, né? A cara de Diego Souza, quando ele olha para ver o que é que Everton fez com a jogada, por quê? Porque sabe que a partida teria duas, três bolas daquela. E teve para Ponte e teve para o Sport. E aí, no segundo tempo, uma dessas bolas, até um pouco parecida, só que aí Rogério fez o que a cartilha manda, né? Partiu para dentro da área, muito rápido, diagonal, bateu certo na saída do goleiro. E aí um gol naquele jogo tinha um peso multiplicado pelo cenário que o próprio jogo armou, né? Não seria fácil também para a Ponte, depois de ter dado o nó na partida, desatar o nó, porque agora o Sport teria condições de se armar. Lógico que correu risco, mas acho que foram riscos pequenos, riscos até controlados, eu diria. As melhores chances foram do Sport. E aí, antes de devolver, Celso, eu só queria pontuar um aspecto importante. Que era esperado, totalmente esperado, que os times fossem espelhados. E eu vi algumas pessoas cobrando durante o jogo de Daniel Paulista. Ah, sabia que Eduardo ia fazer isso, ia jogar assim e não fez nada diferente. Eu acho que foi corretíssima a visão de Daniel. Iguala, cada um joga com o que tem, e se a gente precisar, a gente muda. E Daniel foi ágil na mudança. E a mudança conseguiu criar um fato novo, conseguiu... Primeiro, até tecnicamente, eu acho que não foi nem tão tático. A mudança tática encaixou tecnicamente, porque Rogério é um jogador para jogar na ponta. E é o que Cabral falou, assim, a entrada de Ruiz e Rogério e Neto Moura. Neto Moura até... Ok, deu uma velocidade na bola, deu umas passes, entrou bem, fez talvez a melhor das suas últimas entradas. Mas Neto Moura por Paulo Roberto foi mais justamente para melhorar a qualidade do passe, para ter um time um pouquinho mais ofensivo, mas a mudança fundamental...
Aquela bobeira, né?
É. A mudança fundamental foi, de fato, ter Ruiz centralizado e Rogério aberto. E eu acho que meio que é definitivo, sabe? Eu não vejo essa reta final. Everton Felipe fez um ótimo campeonato para a idade dele, para o que ele pode render. Ótimo campeonato, mas a reta final tá pedindo lances como o que Rogério teve hoje. É uma bolinha ali que você resolve, até uma bola que aconteceu no Allianz Parque contra o Palmeiras, por mais que o campo tenha atrapalhado, uma bola daquela, lógico que nem sempre você vai transformar em gol. Tá aí Diego Souza, que é a maior referência do time, teve uma bola limpa e não fez o gol, mas não dá pra comparar
a frequência, né?
É. O desfecho da jogada de Everton Felipe com os demais homens do ataque, né? Porque não é grande coisa, não. Eu não tô falando de Fred, de Prato. Não, eu tô falando de Rogério, do próprio Rodney. Então esse é um ponto que foi bem, bem importante na partida.
É, sobre Everton Felipe, antes de passar a bola novamente para Cabral, eu destacaria o seguinte, que de fato Everton Felipe fez um campeonato tão bom que a gente... analisa essa promessa do Sport, que na verdade hoje é uma realidade, como um jogador profissional de fato titular do Sport na Série A, né? É um jogador que há bem pouco tempo a gente ficava na dúvida, poxa, mas será? Poxa, saiu daqui, não saiu legal, voltou também do Internacional, e aí, como é que tá? E hoje é um atleta que colocou a carreira nos trilhos e tem um futuro promissor pela frente. Então, mas concordo também que pelo encaixe das peças do Sport, a tendência é que seja de fato a mudança, o time do segundo tempo acaba ficando, né? Com o Paulo Roberto, claro, no lugar do Neto Moura. Cabral, de você eu queria saber o seguinte, você destacou a importância de Ronaldo Alves, o desempenho de Ronaldo Alves mais uma vez em altíssimo nível. Eu, antes de começar a gravação, até havia destacado que para mim outro jogador havia sido o melhor em campo, mas você realmente, pela regularidade de sempre, pelo fato de não ter perdido, não ter errado nenhum lance, para mim realmente Ronaldo Alves acaba sendo o melhor do Sport em campo. Mas eu queria chamar a atenção aqui para outro jogador que vocês já pontuaram. Rodney Wallace, que no primeiro tempo de fato não foi tão efetivo, mas que cresceu muito no segundo tempo. E eu queria, Cabral, que você analisasse a participação de Rodney Wallace no desenhar desse jogo, que ao meu ver, antigamente, quando antes de René voltar ao time, antes de Daniel Paulista assumir, Rodney, ele assumia um papel dele pegar a bola na lateral no sistema defensivo e levar até o sistema ofensivo. Ele conduzia a bola, chegava ali e tentava, com o restante do fôlego, concluir a jogada. Nessa mudança de esquema com o René, preenchendo ali o sistema defensivo, Rodney está mais solto para apoiar. E eu acho que isso tem feito bem a ele. Eu acho interessante, Cabral, como ele consegue segurar a bola. Como ele consegue segurar a bola tempo suficiente para que haja uma movimentação dos demais companheiros. Queria que você fizesse uma análise da partida de Rodney Wallace também.
Celso, no primeiro tempo, eu achei que ele fez um jogo no máximo regular, assim. Porque a marcação, de fato, da Ponte Preta se sobrepôs a qualquer criatividade da equipe do Sport, né? Ponte Preta eu julgo como um dos times mais bem organizados desse campeonato. Eu acho que o que peca, de fato, a Ponte Preta é a questão da qualificação individual, né? O poder de fogo que tem. É por isso que eu acredito muito na carreira do Eduardo Batista. Acho que críticas que são feitas ao Eduardo hoje, acho que são críticas muito limitadas, sem perceber exatamente o que é que ele tem em mãos. Eu imagino, na hora em que o Eduardo tiver uma possibilidade de treinar uma equipe com poder financeiro para contratar jogadores que façam a diferença, eu imagino que ele vai conseguir fazer muito estrago em Campeonato Brasileiro ainda. E ele consegue fazer isso com a equipe muito limitada tecnicamente, mas você percebe claramente a organização da Ponte Preta, e isso dificulta o jogo para qualquer equipe. E essa compactação da Ponte Preta atrapalha especialmente o jogador que gosta de jogar com a bola nos pés, que utiliza a velocidade. É porque fica muito mais difícil driblar, porque a compactação, um dos preceitos da compactação é exatamente evitar o drible. Porque na hora que você passa por um adversário, vai ter outro muito próximo de você. A cobertura vai ser muito intensa, vai ser muito próxima. E aí você dá um drible em alguém, se você não é Messi, e a gente não tem nenhum Messi aqui no Brasil que consegue driblar uma bola praticamente colada no pé, você vai ter que adiantar um pouco mais a bola e vai vir a cobertura e vai cortar esse teu ataque. Então vai ser um drible totalmente improdutivo. Então por isso que o jogo apoiado, da bola de pé em pé, da troca de passes, acaba sendo muito mais importante, tem um resultado muito melhor hoje em dia nesse futebol de muita compactação, de muita marcação. E o Rodney acaba tendo essa dificuldade porque ele não é o jogador dessa bola apoiada, ele é mais jogador da velocidade, do segurar, do driblar. E aí na hora que ele enfrenta um adversário como esse, é claro que ele vai ter mais dificuldade. Mas acho que ele cresceu muito no segundo tempo, especialmente por quê? Porque o Sport voltou numa vibração diferente, fez 1-0, e aí obrigou a Ponte Preta a sair um pouco mais para o jogo, ele passou a ter mais espaço, ele fez uma jogada lindíssima no segundo tempo, driblando metade da defesa da Ponte Preta, o que mostra qualificação individual, o que mostra potencial no atleta. Então acho que o segundo tempo dele de fato foi bem melhor. Acho que não foi só ele que assim, não foi tão bem no primeiro tempo. Acho que o Everton Felipe de fato jogou muito abaixo dele. Por falar no Everton Felipe, em relação ao que vocês estavam dizendo aí, eu acho que o Everton Felipe, esse ano ele deu um passo maior do que as pernas, não por culpa dele, não por culpa do Oswaldo, não por culpa do Daniel Paulista, mas sim por culpa da formação do elenco do Sport. Eu acho que esse era um ano para o Everton Felipe ter jogado muito menos do que jogou em termos de quantidade de jogos. Se o Sport tivesse contratado o jogador suficiente para fazê-lo ficar no banco de reservas, acho que seria muito melhor para ele aparecer menos na equipe do Sport e de repente ser mais decisivo até, como foi, por exemplo, no Clássico diante do Santa, entrando no segundo tempo. Acho também que passou um pouco também pela decisão do Oswaldo e um pouco pela decisão do Daniel Paulista de utilizar menos o Apodi do que ele deveria ser utilizado. Acho que o Apodi poderia ganhar essa posição do Everton Felipe mais vezes, poderia trocar de posição com ele mais vezes para que ele possa rodar mais o elenco do Sport, inclusive. Acho que o Apodi poderia ser essa sombra mais poderosa em relação a Everton Felipe. Então, nesse aspecto individual, que eu achei basicamente foi isso, especialmente em relação a Rodney Wallace. E um outro detalhe sobre o que o Fred falou aí, sobre alguns torcedores, né, que criticaram a questão do como é que Daniel não tentou armar algo diferente para esse jogo e tal. É bom que as pessoas tenham a consciência que Daniel está fazendo um trabalho para 7, 8 partidas e não para um só. O Daniel não estava trabalhando o Sport só para enfrentar a Ponte Preta. Então ele precisa, na hora em que ele tem tempo para treinar, para trabalhar, corrigir defeitos que o Sport tinha, ao mesmo tempo tentar organizar o time do Sport, dar uma cara para a equipe do Sport, dar uma proposta de jogo para a equipe do Sport. Não dá para você ficar esperando que Daniel faça um jeito diferente de jogar diante do Palmeiras em São Paulo e depois venha para enfrentar a Ponte Preta sabendo como é que a Ponte Preta vai jogar e arme algo diferente e especial para enfrentar a Ponte Preta e depois arme algo novamente diferente para enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre e depois volte para enfrentar o Cruzeiro com outra carta na manga. Não é assim que funciona. Não é assim funciona no PlayStation, né? No PES, né? No Pro Evolution, só que você é tão craque, Celso, no FIFA que Cássio e
FIFA, né?
São tão craques, né? No videogame é mais fácil de funcionar desse jeito. Na vida real não é assim. Não dá para ficar criando uma cara diferente para uma equipe de um jogo para outro, especialmente quando você tem 15 dias de trabalho, né?
Verdade. Bom, galera, daqui a pouco a gente vai debater o reencontro da torcida do Sport com o técnico Eduardo Batista. Mas nós vamos ouvir aqui esse meu bate-papo com Guilherme Cavalcante, Guila, um dos sócios lá do Impact Hub.
A gente volta a falar aqui com Guilherme Cavalcante, um dos sócios do Hub. Guila, essa experiência em comunidade, ela rende frutos de onde você nem imaginava que pudesse sair, né? É de uma conversa que você está tendo com alguém passa no corredor e escuta e de repente vocês estão gerando conteúdo e formatos completamente diferentes.
Pois é, cara, trabalhar num ambiente como o do Porto Digital, trabalhar numa empresa como o Hub, onde você compartilha espaço, onde você compartilha ideias, onde você se ajuda com competências complementares, ele tem algumas vantagens. Mas a mais bacana é que você transforma o teu ambiente de trabalho, na verdade, no teu estilo de vida. E viver aquele estilo de vida compartilhado, viver aquelas experiências junto com profissionais de diversas outras áreas, resulta sempre na criação de algo novo. Então tem sempre um conteúdo novo, tem sempre uma experiência bacana sendo compartilhada. A gente brinca muito dizendo que um almoço entre essa galera, se fosse filmado, a turma pagaria para assistir o conteúdo, cara, porque é mais denso, é mais relevante do que muita conversa mole que você escuta por aí. E essa é uma das coisas que a gente está tentando fazer aqui no Hub. Registrar um pouco desse estilo de vida, desse estilo de trabalho, desse novo comportamento em relação ao trabalho que a gente vive aqui e das experiências que emergem nesse processo. A gente deve, a partir de agora, em parceria com o 45 Minutos, estar trazendo mais conteúdos para vocês, estar levando esse conteúdo para outras plataformas e compartilhando aquilo que a gente vive de relevante no nosso dia a dia.
Fred, queria analisar uma coisa contigo que é uma dúvida que a gente tinha, né? Eduardo Batista vai ser vaiado ou aplaudido quando entrar no estádio? E acabou que aconteceu o que a gente também imaginou, né? Que um pedaço aplaudiu, um pedaço vaiou. Que mais você fez dessa movimentação aí?
Celso, um pouquinho, só um parêntese antes de responder. Só para apontar que você, quando abriu a pergunta para o Cabral, falou do melhor em campo, né?
Sim, sim.
Concordo com a análise de Ronaldo Alves pelo 100% de aproveitamento, né? Nas bolas que disputa, na postura. É um cara que encaixou muito rápido e que é o mais surpreendente, assim. Não há qualquer clamor, não há qualquer arestazinha pedido pela volta de Duval. E a gente viu em 2015 que mesmo Danilo Fernandes fazendo exatamente o que o Ronaldo Alves está fazendo, certo? Danilo Fernandes foi basicamente perfeito em sua passagem pelo Sport em 2015. Ainda assim havia um foco de resistência para o Magrão, né? Lembra que as pessoas achavam que era injustiçado, que se machucou, que deveria voltar. E Ronaldo Alves não dá essa margem para Duval. E não é simples, né? Jogar no lugar pelo menos, um dos maiores ídolos da história recente e da história até completa história do clube. Então, Ronaldo Alves vive um grande momento, tem tudo para se firmar como um zagueiro para passar também algumas temporadas no Sport, né? Foi muito importante, e eu vou pontuar isso, aquela ação do Sport no meio do campeonato ali, que precisou abrir de novo, fazer um novo investimento. Foi muito importante o investimento que o Sport fez em Ronaldo e Rogério. Muito importante. O Sport não teria conseguido ter esse aproveitamento, que é um aproveitamento ali na conta, para não cair, não fosse essas duas contratações. Então, eu concordo que o Ronaldo Alves foi o melhor em campo, mas também deixo um elogio pro lado esquerdo, para Rodney e para René. Eu acho que o encaixe foi muito bom e foi justamente o que já foi comentado por Cabral. Eu acho que foi uma grande partida do lado esquerdo do Sport, que era um lado problemático e que...
Inclusive completa ali com o Ronaldo, né?
Exatamente, e que encaixou muito bem. E também concordo que a Podi poderia ser mais utilizada na direita. Eu gosto muito da ideia de jogar com dois laterais. Agora eu sempre faço uma ressalva e continuo fazendo. A Podi ainda não me convenceu plenamente, porque não sei se é a posição que ele entra, se é o momento que ele entra, mas eu acho que falta um pouco de levantar a cabeça e fazer a jogada. Eu acho que ele é muito louco às vezes, mas aí ele vai ser titular contra o Grêmio, então vai ter uma possibilidade de analisar isso melhor. Quanto à sua pergunta, né, desculpa o parênteses ter sido tão grande, eu acompanhei, né, eu tava ali atrás da barra do que sai o túnel e de fato, foi um cenário de vaias e aplausos. Mas, eu arriscaria dizer que poderia ter sido muito mais aplausos do que vaia. O que é que aconteceu? Eduardo saiu do túnel, certo? A primeira reação que eu vi no estádio foi de aplausos. Primeiro, na verdade, Felipe Azevedo saiu um pouco antes dele. Felipe Azevedo passou com aplausos. Eu diria que o número até interessante de aplausos. Aí Felipe Azevedo acenou, e na hora que ele acenou, ele recebeu mais aplausos. Né? É que as pessoas devolvem, estão batendo palma, o cara acena, a pessoa aplaude mais forte para... É uma forma de acenar, de retribuir o aceno. E o que é que aconteceu? Eduardo saiu meio que de cabeça baixa, diante de aplausos, não era uma não estava sendo ovacionado, estava sendo aplaudido, mas não fez qualquer gesto. E aí, quando vieram as vaias, elas conseguiram ter um eco. Talvez até alguns que tenham aplaudido diante de uma inicial frieza de Eduardo, as vaias, quem aplaudiu não foi correspondido, certo? Não teve o aceno, não teve o coisa, parou de aplaudir. Então as vaias vieram, mas em tom menor, sabe? Eu acho que é um pouco injusto dizer que foi meio a meio. Ele foi muito mais aplaudido que vaiado. E aí tem o segundo momento, que é quando ele está chegando perto do banco. Quando ele está chegando perto do banco, alguns torcedores foram ali no vidro, criando um pai com a criança e tal. E aí Eduardo foi até eles. Tirou foto, cumprimentou, deu um aceno. E ali ele foi muito mais aplaudido. E é justamente na hora, eu não vi, vocês, quem viu pela TV, acompanhou a entrevista, na hora que ele dá a entrevista, que se emociona, né? Então, assim, é lógico que tem uma ala da torcida que tem uma raiva de Eduardo. Vários motivos. Raiva da parte quando ele ainda era treinador, da teimosia, né? E ele já estava, naquela fase final de Eduardo no Sport, independentemente da saída, ele já estava muito nervoso também, né? Já havia um desgaste. Né? Futebol brasileiro, no futebol fora, no futebol europeu acontece menos. Mas o futebol brasileiro é impressionante como esse desgaste de fato existe, né? Talvez pela cobrança, pela impaciência, pela torcida, não. É o que o Pá falou aí, Daniel. A torcida às vezes não para dois, três minutos pra analisar, sabe? Eu acho absurdo, por exemplo, eu ouvi alguns relatos, meu tempo do esporte foi uma merda, não sei o quê. Foi uma merda, tá ligado? Então assim, é um grande erro, talvez, do torcedor brasileiro não enxergar o outro lado. Né? Vai pro campo pra assistir 11 jogarem. Não importa se o outro lado tem um time que está engolindo a bola, não importa. É jogando mal, é sem criatividade, quando na verdade eu não via muito o que um time limitado como o Sport fazer. Então, essa questão de Eduardo, a entrevista dele, eu não vi, mas li, já diz tudo, assim. Ter problemas no desfecho de uma relação, que ele administrou de forma errada a saída, administrou, mas deixa o cara errar também, sabe? Não precisa vir um monstro por causa disso, não. Um cara que resumiu a relação, né? Ele chamou o Sport da casa dele, da vida dele. Pô, a gente conhece Eduardo de perto, sabe? Forma honesta com que ele trabalhou. Se derrapou na saída, não é porque derrapou na saída que apaga tudo que a pessoa fez, não, assim. Lógico que acaba arranhando, né? Mas
tá aí, também,
o perdão também não é nada do outro mundo, não, assim. Ele nunca pediu desculpa por isso, acho que ele nunca vai pedir, mas acho que o tempo consegue cicatrizar aí essa feridinha, que nem é uma grande ferida, não. Dois band-aids e outro ano apertado resolve.
E um beijo de mãe, né?
Outro aninho ali, chegar no primeiro turno com 18, 19 pontos resolve.
Vocês têm algo mais para acrescentar dessa partida? Especificamente? Porque a gente ainda debate mais o porvir, a gente debate mais no podcast, né?
O podcast, na verdade, vai ser só no domingo, né? Mas a gente vai ter o Torcer por Quem também.
A conclusão da rodada, né?
A gente vai ter o Torcer por Quem, e nesse Torcer por Quem a gente entra nessa questão matemática, né? A gente já se alongou bastante aqui no jogo. Aí no Torcer por Quem, inevitavelmente, que a gente vai analisar os jogos, né? Porque foi bem, esse Torcer por Quem vai ser interessante, porque a gente já vai
ficar no meio da rodada, analisar, né?
Não, só o Sport jogou, né? Então a gente vai poder analisar
o resultado do Sport.
Aí é uma forma até mais. E de fato eu vi vários torcedores, assim, engraçado, eu li no Twitter, vi vários torcedores falando também. Como foi na quinta o jogo, todo mundo meio que obrigado, Sport, pelo final de semana. Ou seja, a turma agora vai abrir
essa pressão que joga nos adversários, né?
Exatamente, o Zero Hora lá já tweetou. Eu não vi o Jornal Bahia, mas já deve ter colocado. Assim, o Zero Hora já disse, o Inter já perdeu a posição, já coloca a pressão. Por mais que seja Inter e Santa Cruz. Mas enfim, a gente mergulha nessa matemática no Torcer por Quem e o desfecho da rodada. A gente analisa no podcast.
Eu concordo com o Fred que... Ô Celso, eu concordo com o Fred que... Eu concordo com o Fred que, assim, já foi dito muito, mas você sabe que você nunca deve me perguntar se eu tenho mais algo para falar. Então eu queria fechar dizendo o seguinte.
que para mim está muito claro também o crescimento defensivo do Sport. E quando eu falo defensivo, não estou me referindo à primeira linha de marcação, não. Eu estou falando do sistema defensivo. O sistema defensivo, na minha cabeça, é o time inteiro, o time completo. O Sport também soube se defender. O Sport também, quando fez 1-0, por exemplo, não sofreu com a agressividade da Ponte Preta. O Sport soube controlar o jogo, o Sport soube ocupar espaço. No primeiro tempo, quando estava 0-0, mas aí também era mais fácil, digamos assim, controlar o jogo naquele instante, porque o placar era bom para a Ponte Preta. O Sport também não sofreu, o Magrão fez pouquíssimas intervenções, mas especialmente o gol sai aos 9 minutos. E você vai até 48, 49 do segundo tempo. E, portanto, você passou quase cerca de 40 minutos vencendo o jogo, né, contra um adversário mais sólido, mais forte no aspecto tático. E você não sofre com um adversário como esse, é um ponto também relevante nesse crescimento estrutural defensivo que Daniel Paulista começa a dar. Por mais que claramente ainda tenha defeitos. Concordo com o que Fred disse no começo da análise, né? Você olha a Ponte Preta e você percebe o balé coordenado da Ponte Preta é muito mais evoluído do que é o do Sport, porque o Daniel está começando a sanar os problemas ainda. Mas você já percebe um Sport com a cara muito melhor no aspecto tático defensivo do que era antes com o Oswaldo Oliveira.
Bom, senhores, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui nesse telecast. Como o Fred destacou, tem Torcer por Quem para você terminar, a análise aí da rodada, da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos, até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.